Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim especial. Vocês que acompanham o site, viram que a gente deu início aí a uma série, de entrevistas, para a gente entender melhor como funciona a Intacta 2 Extend. A Intacta 2 Extend está já na sua terceira geração, a terceira geração da tecnologia. A fase é de pré-comercialização, começa a ser utilizada efetivamente a partir da safra de 2021. A gente ontem falou um pouquinho sobre o dicamba e como ele agrega ou pode ser agregado aí no manejo de resistência das plantas daninhas. E hoje nós vamos falar sobre o uso seguro do dicamba, principalmente entendendo como é que funciona essa questão de volatilidade, deriva. O dicamba é um produto bastante polêmico, né? E os produtores geralmente levantam essas dúvidas, principalmente em relação às condições de trabalho que o produtor terá a partir da utilização do dicamba. E para nos ajudar nesse entendimento e mostrar que houve um processo de pesquisa longo aí, entendendo como o produto funciona, mais do que isso, a melhor formulação, a melhor forma de aplicar. E quem nos ajuda nesse entendimento são os nossos colegas aqui participantes. André Menezes está aqui com a gente, é o líder de estratégia de herbicidas da plataforma Intacta 2 Extend. Seja bem-vindo, André.
Oi, Alexandre, tudo bem?
Muito bom. Professor Ulisses Antoniassi, pesquisador, professor de ciências agronômicas da Unesp de Botucatu. Seja bem-vindo, professor.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui.
E o professor Caio Carbonari, professor da Faculdade de Ciências Agronômicas também da Unesp, lá de Botucatu. Seja bem-vindo, professor Caio.
Obrigado, Alexander. Boa noite a todos os espectadores.
Muito bem. Então, André, vou começar com você. A gente quer mostrar aqui que vem sendo desenvolvido um trabalho muito sério, né, André, de pesquisa, enfim, de trazer o produto da forma mais apropriada e da forma mais segura também para o produtor quando ele efetivamente estiver sendo utilizado em escala comercial no campo. Eu queria que você contasse um pouquinho de todo esse processo da pesquisa, enfim, e como vocês chegaram à necessidade de trazer pesquisas aí para controlar volatilidade e deriva, principalmente. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alexander. Na verdade, eu venho liderando esse projeto, né, principalmente a parte do herbicida, desde 2016, na Bayer. E desde lá a gente vem trabalhando, né, em parceria entre o time de soja e o time de proteção de cultivos para trazer uma plataforma de soluções que é a Intacta 2 Extend, né? Então, junto com meu colega, o Fábio Passos, que lidera o projeto na área de soja, a gente desenvolveu, né, todo o conceito da plataforma junto com o time multifuncional desde aquela época. E ao longo desse tempo, a gente vem buscando qual é realmente o valor que essa plataforma de soluções pode agregar. E dentre elas, a gente tem esse pilar que é a gente aumentar, né, ampliar o controle de plantas daninhas através da biotecnologia de tolerância de camba, né, que é uma das ferramentas que a plataforma Intacta 2 Extend tem. E aí, por isso, né, por ela ter essa tolerância ao dicamba, a biotecnologia, a gente também teve a possibilidade de trazer o herbicida para o Brasil, que já não tinha registro há bastante tempo, mas globalmente a gente entendeu como uma ferramenta interessante. E a partir desse momento, a gente foi fazendo vários ensaios, né, muita exploração sobre qual que é o valor desse herbicida do ponto de vista de manejo, que foi o que você comentou, que já foi abordado, né, na conversa de ontem com o pesquisador Penkoski e também o Ramiro. Mas aí a gente, ao longo disso, também foi identificando alguns outros pontos que a gente deveria explorar e investigar dessa molécula, né, dessas formulações. E aí veio tanto a questão da gente ter formulações com menor volatilidade, né, porque, assim como outros herbicidas, volatilidade é uma questão muito inerente a qual é a formulação, né, qual é o sal, a tecnologia daquela formulação. E por isso, a gente teve bastante cuidado dentro do pilar que a gente chama de manejo inteligente dentro da plataforma, de avaliar quais são essas ferramentas que vão fazer o agricultor extrair o máximo valor da plataforma Intacta 2 Extend, dentre elas o dicamba que tem o sal de diglicoamina, né, que é o dicamba que a gente hoje tem o registro no Brasil, e que é o dicamba que vai ser comercializado no ano que vem junto com o lançamento da plataforma, mas também a gente começou a avaliar outras ferramentas, né, desde pontas de pulverização adequadas, ou seja, toda inovação, todo lançamento, ele requer esses estudos, mas essa vez é a vez onde a Bayer está fazendo realmente um trabalho bem profundo, né, e com bastante tempo para poder desenvolver todas as ferramentas e todas as recomendações para que o agricultor possa extrair realmente esse valor, esse novo patamar de produtividade, que é o nosso grande objetivo com a plataforma Intacta 2 Extend. E por isso a gente teve o grande prazer de trabalhar aí já há algum tempo, né, com o professor Caio e o professor Ulisses, em todo esse mapeamento, desde laboratório até a parte de campo, e também com colaborações com os pesquisadores internacionais, né, para a gente poder trocar, experiências, desenvolver metodologias novas, porque o interessante disso é que não necessariamente a gente ficou limitado aquilo que já existia como tecnologia de pesquisa, né? A gente também está tentando evoluir, e eu acho que os professores aqui podem me complementar, qual é a metodologia e a tecnologia que a pesquisa pode aplicar, às novas tecnologias que as empresas trazem. E eu acho que essa parceria aí, eu pelo menos me orgulho muito de fazer parte e aprender muito aí com essas feras aí a cada dia.
Muito bem. Professor Ulisses, a gente tem uma certa polêmica envolvendo aí o dicamba, né? Principalmente porque, já que a gente vai tratar de áreas com soja que são tolerantes ao uso do dicamba, ok, mas o entorno dessa soja pode conter produtos que não sejam, que podem inclusive afetar aí a produção e a produtividade. Dá para afirmar hoje, diante das pesquisas que foram desenvolvidas ao longo desses últimos anos, que estamos trabalhando com um produto seguro?
Eu acho que uma das coisas que é inquestionável dentro desse processo, e nesse caso o trabalho proposto e planejado pela Bayer foi muito feliz, é que a gente tem somado evidências nesses anos. Eu estou envolvido com isso há 4, 5 anos já, então é um trabalho que vem sendo, é um conceito que vem sendo construído. A gente tem bastante segurança de que ao longo da construção a gente vai ganhando confiança, né, e a gente vai ganhando informação que nos permite lançar o trabalho, né, posicionar a tecnologia de aplicação para o dicamba, tendo a certeza de que esse pacote vai ser seguro. Então, o que que a gente fez para isso? A gente desenvolveu métodos de trabalho para poder avaliar a deriva, a gente assim, observou o que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, trouxe informações para a gente validar aqui e, principalmente, a gente gerou muita pesquisa, muito dado que dá suporte a essa decisão. Agora, uma coisa é importante que seja dita. No momento do lançamento, a gente tem, né, todo um estudo, a gente chama isso de estudo regulatório, né, todo um pacote regulatório que vai dar as informações sobre o contexto no qual o dicamba deverá ser aplicado. Então, lá vai ter informação sobre a altura da barra, sobre o tipo de ponta de pulverização, sobre a pressão de trabalho, sobre a velocidade do pulverizador, né, eventuais características da calda de pulverização, e todo esse pacote ele vem para somar a essa confiabilidade sobre o produto e sobre a tecnologia de aplicação. Então, seguramente a gente vai estar numa situação bastante confortável de utilizar a plataforma quando ela estiver de fato sendo utilizada pelos agricultores.
A questão da deriva mereceu um estudo, né? Como o professor Ulisses colocou aí, um estudo bastante longo aí, de 4, 5 anos, mas a questão da volatilidade também foi estudada de forma bastante aprofundada. Professor Caio, da mesma forma, pergunto para você, O dicamba chega com um grau de segurança, um grau que pode deixar o produtor e os produtores vizinhos, aquele produtor que vai usar a tecnologia, tranquilos?
Sim. Na verdade, Alexander, é importante... Enfim, a volatilidade é um dos pontos de atenção, né? Você citou deriva, né? E outros pontos, volatilidade é um deles, né? Nós temos trabalhado já nessa questão da volatilidade de câmbio também há bastante tempo, né? Já há quase 2 anos e numa sequência de estudos exatamente para definir em que situações, né, nós vamos ter segurança para uso. É difícil falar, né? Não só para dicamba, para qualquer coisa, né? É seguro ou não é seguro, né? Mas sim em que condições nós podemos usar com segurança. É esse o objetivo, né, de todo o trabalho que está sendo realizado. E nesse sentido, né, o que nós fizemos primeiro foi entender um pouquinho, né, como é que algumas particularidades da agricultura brasileira podem interferir nessa questão, né? Por exemplo, o primeiro trabalho que nós fizemos, né, lá atrás, quando nós começamos a trabalhar com a questão da volatilidade de dicamba, foi tentar entender como é que é a volatilização de dicamba a partir de diferentes alvos, diferentes superfícies, né? Não só o solo, que acaba sendo o destino final, né, do dicamba muitas vezes, mas também a partir da palha, né, que é muito mais representativo da agricultura brasileira, do nosso sistema de produção. Isso seria ou não um problema, um agravante na questão de volatilidade, né? E nós vimos que não é, pelo contrário, né? Os níveis de volatilidade foram maiores em solo, principalmente solo úmido, a palha atenuou um pouquinho esse processo. Depois nós passamos a uma segunda etapa, né? Onde nós avaliamos, né? Comparamos o quão mais seguro é o sal de DGA em relação ao DMA, né? Que é aquela formulação antiga. O André colocou muito bem, né, a questão da segurança está muito relacionada à formulação. DGA, de fato, é muito mais seguro que DMA, e aí quando você agrega um redutor de volatilidade, que é uma outra tecnologia, então veja, são dois passos, né? A gente sai de uma formulação muito volátil para uma que é muito pouco volátil, e aí a gente ainda agrega um redutor de volatilidade que aumenta ainda mais a segurança. Então, tudo isso, como o professor Ulisses comentou, está sendo uma construção, né, em parceria com vários pesquisadores e também, né, em parceria com várias, vários técnicos, né, pesquisadores da Bayer também.
Muito bem. André, dá para dizer que o protocolo de aplicação está pronto?
A gente já está com bastante segurança no que a gente desenvolveu nesses últimos 4 anos, só aqui no Brasil, né? Mais a experiência que a gente obteve nos Estados Unidos, Alexander. E aí eu posso dizer com segurança que, de verdade, todo o processo que eu trabalhei dentro desse projeto, né, me fez dizer que hoje a gente tem uma recomendação que o agricultor pode usar com bastante segurança. Claro, ele tem a opção de querer usar ou não, né? Esse eu acho que é o ponto mais importante, porque existe a necessidade onde você deve usar esse herbicida e existe a intenção do produtor em querer usar da forma como ele tem que ser usado. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai bater muito, né, na tecla, porque a gente não espera que a adoção aconteça de qualquer maneira. Mas se ele for usar, a gente tem certeza que hoje os 10 passos que a gente coloca garantem uma aplicação segura do produto.
O que você destaca desse protocolo? Quais são as principais descobertas? Enfim, o que a pesquisa trouxe de conclusão, de fatores positivos para compor esse protocolo?
Eu acho que tem alguns pontos que são que eu poderia falar que são fundamentais, né, dentro dos 10 passos. Mas a gente tem um deles que é todo o operador que for aplicar o produto tem que ser treinado para que ele tenha todo o embasamento de como essas aplicações acontecem. Quando a gente traz para o ponto de vista de soluções, né, de produtos em si que a gente pesquisou, eu acho que essa, como o professor Caio trouxe, a decisão de qual é a cauda ideal, né, para se utilizar, desde da seleção da formulação de dicamba, da seleção do glifosato que vai ser associado, já que a gente não enxerga um uso de dicamba sem glifosato, né, sendo o glifosato a base do manejo hoje, para o agricultor, que é, no caso, o potássico, e a adição desse agente redutor de volatilidade deriva, né, desse adjuvante também, que sofreu uma batelada de pesquisas assim, que nem em outras regiões a gente imaginava, né? A gente tem características no Brasil muito interessantes, desde qual é o percentual de mercado de cada formulação de glifosato hoje, até qual é o tipo de bomba de pulverizador, né, que a gente tem no Brasil com algumas características específicas. E a gente submeteu toda essa calda, esses produtos da calda, a um processo de pesquisa para validar se esses componentes que a gente sugere são os melhores componentes. Então, isso fez a gente chegar nesse grupo, né, da calda do dicamba DGA com glifosato potássico e o Xtend Protect, que é o redutor de volatilidade deriva, como a calda ideal. Existem intenções de estudos adicionais, né, para avaliar como fica essa calda adicionando outros herbicidas, outros inseticidas, né, conforme a necessidade que o agricultor tenha na região, mas que ainda estão em processo de desenvolvimento. Mas a gente pode ter certeza que uma calda padrão, que é essa que eu comentei, é a calda que a gente tem a segurança. Além disso, eu acho que um componente fundamental também para a mitigação da deriva, principalmente, é a escolha da ponta de pulverização correta, né? Então, a gente já começou com a ponta TTI, que é uma ponta bastante segura, né? Ou seja, independente da pressão de trabalho, ela consegue manter uma robustez, né, na quantidade de gotas deriváveis que ela gera. Então, esse foi um fator adicional que veio também da pesquisa, né, do professor Ulisses. E agora a gente está em fase de expandir outras pontas, né, que podem ser utilizadas até para dar opção para o agricultor, né? Não ficar na mão de um só modelo, que a gente acha também que não tem necessidade. Mas, além disso, vieram coisas muito interessantes, até na conversa com pesquisadores internacionais, né, de altura de barra e como isso influencia na deriva, que a gente mantém hoje na faixa de 50 centímetros, né, a altura. A gente tem a questão do volume de calda, porque o mais interessante da tecnologia de aplicação que eu aprendi com esses experts é que o objetivo do produto a ser utilizado é para ele ter o controle daqueles alvos, né, daquelas plantas daninhas que ele se predispõe. Só que você tem que fazer isso com um bom equilíbrio do ponto de vista de segurança ambiental, né? E para isso a gente precisa aplicar o dicamba, que é um herbicida sistêmico, com esse perfil de gota, né, que é uma ultra grossa ou extremamente grossa, mas isso reduz a cobertura que esse herbicida vai ter sobre a área. Então, para isso você tem que ter um volume de calda mínimo que são 100 litros por hectare. Então, com todo esse conjunto de fatores, eu acho que são pontos muito claros, né, que a gente conseguiu chegar com essa pesquisa, e eu destacaria sem dúvida esse conjunto que eu mencionei como os pontos mais importantes que eu vejo.
Legal. Bom, professor Caio, falando especificamente de volatilidade, principalmente das decisões tomadas ou desse protocolo formado, como é que se desenvolveu a pesquisa? Enfim, quais foram os obstáculos, as dúvidas e por que esse padrão que a gente tem agora e que o André relatou aí para a gente é o melhor?
Muito bem. Bom, primeiro nós tivemos um desafio, né, de fazer todos os ajustes de métodos exatamente para representar as melhores condições, né, e trazer primeiro para uma condição de laboratório algo que refletisse, né, da melhor forma o que ocorre em campo. Depois, aproveitando, né, o que o André colocou, realmente foi definir, né, alguns pontos que garantissem, né, a segurança. E um dos pilares importantes, né, a questão de associações entre produtos, porque nós primeiro definimos que o sal DGA é mais seguro, o redutor de volatilidade funciona, é eficiente, né, em garantir ainda mais segurança, mas ainda fica, né, ou ficava em algum momento a dúvida. Como é que fica a volatilidade quando eu associo, né, o dicamba, ainda que com todo esse pacote tecnológico para reduzir volatilidade, a glifosate ou a outros produtos, né, e principalmente diferentes formulações de glifosate. E aí é que nós construímos, né, essa recomendação que o André colocou a partir de uma série de estudos também que demonstraram, né, que o tipo de sal de glifosato é bastante importante. É, nós temos o sal de potássio, né, que se mostrou o mais seguro, né, ele não alterou os níveis de volatilidade de camba em relação ao produto isolado, ao passo que algumas outras formulações, alguns outros sais, né, exemplos, sais de amônio, diamônio, isopropilamina, né, sais que acabaram aumentando um pouquinho, né, ainda muito distante daquele nível de volatilidade que nós tínhamos com a formulação DMA antiga, né, mas aumentaram um pouquinho em relação a sal de potássio, né, e também reduzem um pouquinho a eficiência do redutor de volatilidade. Então, a partir daí, né, construiu-se essa recomendação, então, da associação do dicamba, sempre com o glifosato de sal de potássio. Testamos, inclusive, mais de uma marca comercial, né, e o resultado foi bastante robusto, se manteve, né, independente do produto comercial. A partir do sal de potássio, foi uma condição de segurança bastante elevada aí, em termos de manter, né, o sucesso ali das tecnologias para mitigar a volatilidade. Então,
qual
a associação,
foi,
né, com o glifosato não é um problema.
Desculpe, qual que foi a taxa de redução dessa volatilidade?
Para você ter uma ideia, assim, a hora que a gente sai do DMA, do sal de metilamina, para o DGA, nós já temos uma redução de volatilidade de 84%. Na hora que nós adotamos o DGA mais o redutor de volatilidade, 98%. Né? Então, é algo realmente extremamente significativo. Na hora que a gente associa esse DGA com redutor de volatilidade com as formulações de sal de potássio, não muda, né? Mantém esses mesmos níveis. Se nós associarmos a outros sais de glifosato, nós temos aí 30%, 40%, 50% a mais de volatilidade em relação a essa mistura segura e não ao DMA.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor esse conceito de volatilidade, deriva, a diferença desses conceitos aí. Mas eu queria aproveitar, professor Ulisses, para, nessa mesma linha, professor, contar um pouquinho para a gente como é que se desenvolveu a sua pesquisa e, principalmente, como se chegou a essa necessidade de gotas grossas, de bico adequado, enfim, de que forma a deriva deixa de ser um problema na aplicação do dicamba? O que a pesquisa mostrou?
Bom, eu acho que dentro dessa linha de raciocínio, a gente partiu da teoria da tecnologia de aplicação. Então, ao entender que a gente estava tratando de um herbicida hormonal, ao entender o pacote da proposta de eficiência agronômica das misturas que iam ser aplicadas, nós projetamos qual seria a tecnologia de aplicação mais adequada, e a partir dessa proposta, que coincidia por exemplo, com algumas propostas técnicas que vinham, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, nós construímos uma linha de pesquisa baseada em avaliação de espectro de gotas. Isso é feito em laboratório a partir de analisadores de partículas. A gente tem vários tipos de equipamento, então a gente desenvolveu um método para fazer essa avaliação do espectro de gotas. Aí eu consigo saber não só o diâmetro médio das gotas, mas o percentual de gotas mais finas que tem no espectro, né?
Professor Ulisses?
A cada fator que você utiliza para gerar a pesquisa, do ponto de vista lá de fatores de variação. Então, eu variei pressão, nós variamos as caudas, variamos as pontas, vazão de ponta. Então, tem adjuvantes, né? Então, nós criamos uma série de fatores de variação, avaliamos a partir da análise do espectro de gotas quais seriam as melhores combinações. Então, isso gerou uma quantidade muito grande de ensaios. Depois, esses ensaios... Aí por isso que eu falo que é uma construção de conceito. A partir desses ensaios, que são um pouco mais simples, a gente parte para o ensaio de túnel de vento. Então, aí, as melhores combinações foram replicadas no túnel de vento, onde a gente avalia ainda em nível de laboratório, mas já colocando um fator do ambiente, que é o vento, né? Qual é a combinação, ou quais são as combinações que possuem a melhor viabilidade de... como técnica de redução de deriva, né? Esse é o termo que a gente utiliza. Bom, então a gente determinou algumas técnicas de redução de deriva que se posicionariam como referência. aí essas técnicas foram posicionadas nos demais ensaios como referência. Então, por exemplo, como o André disse, a ponta TTI, né, o adjuvante, que é a proposta de unir o redutor de volatilidade ao redutor de deriva, junto com a cauda correta, da formulação correta do dicamba, com a formulação correta, com o sal correto de glifosato. Então, essa referência foi criada, e daí para frente nós ganhamos liberdade para trabalhar, de novo, tanto quanto o espectro de gotas, quanto com o túnel de vento, para avaliar os demais fatores de variação que a gente entenderia estariam colocando eventuais problemas no caminho. Então, aí entraram os ensaios, por exemplo, de bombeamento, onde a gente foi avaliar os tipos de sistema de pressão das máquinas de pulverização, sistemas de bomba, então o efeito disso na parte físico-química da cauda, que acaba interferindo no espectro de gotas e no risco de deriva. Nós avaliamos as concentrações das caudas, isso varia de acordo com o volume de cauda, com os componentes da cauda. Avaliamos as possibilidades que a gente teria de combinações, né, de vazão com pressão dentro daquilo que se previa de uso no campo, né, para que eu pudesse dizer, olha, essa pressão é muito baixa ou essa pressão é muito alta para o desempenho correto da tecnologia de aplicação. E aí a gente vai juntando dados. E todo esse big data, todo esse pacote de informação vem sendo analisado para que a gente pudesse gerar esse suporte ao passo a passo para a aplicação do dicamba. Então, você tem a criação do método de avaliação, você tem a aplicação desse método frente aos fatores de variação e essa sequência vai sendo continuada. Neste momento, a gente está fazendo a migração agora dessas pesquisas do laboratório para o campo. Então, é onde a gente está fazendo os ensaios aplicando dicamba em áreas de grande dimensão, né? Já alguns hectares aplicados para a gente avaliar a deriva física, avaliar a volatilidade, né? Nós temos várias pesquisas de campo que estão sendo realizadas, já foram realizadas e continuam, né? Continuarão sendo realizadas na safra 21 para avaliar a deriva física, né? Tudo isso para construir aquela ideia de qual é a distância segura, qual é a altura da barra, qual é a ponta de pulverização, qual é a pressão. Então, essas respostas vão saindo a partir dessas pesquisas, que começaram de maneira simples no laboratório, migraram para ensaios mais complexos e agora estão na fase de ensaios de campo.
Só para a gente conceituar, o que é a deriva e o que vem a ser a deriva física que o senhor citou?
Deriva e deriva física, assim, olha, a deriva é uma palavra que engloba muita coisa. A volatilidade é um tipo de deriva. E a deriva física é o movimento da partícula. Então, se você estiver pulverizando, pessoal, nosso público é do agro, vai entender, né? Quando você está pulverizando e uma gota ou um conjunto de gotas...
Alô?
As partículas estão se deslocando. Aí, quando você tem a deriva por volatilidade, por exemplo, é um outro processo. Você termina a aplicação, né? E aí você tem a passagem do produto para a forma de vapor ele e ocorre a volatilidade. Então, essa migração de um tipo de deriva para o outro depende do fenômeno que está sendo estudado. Mas quando a gente fala grosseiramente, né, ou de maneira geral em deriva, você engloba todos os processos, né? Então, um ensaio de deriva ele pode estar avaliando ao mesmo tempo volatilidade e deriva física.
Essa deriva física, ela fica mais limitada do que a volatilização, por exemplo?
Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem legal, porque ela é o foco do trabalho que eu e o Caio acabamos de terminar agora e que nós apresentamos recentemente, né, como forma de resultado de pesquisa. Então, quando a gente faz uma aplicação já em nível de campo, então nós aplicamos lá um X hectares de área, então, a gente instrumentou a área para avaliar a volatilidade e instrumentou a área para avaliar a deriva. Então, nós colocamos instrumentos, coletores no entorno da área. A deriva física ela tem um prazo para acontecer. Se você aplica agora, porque as gotas têm uma massa, elas vão se depositar em algum momento. Então, você aplica e depois de 10, 15 minutos, não tem mais gotas em suspensão. Inclusive, a gente faz a coleta da deriva 30 minutos depois da aplicação. Já a volatilidade é um processo que ele tem uma continuidade, mas ele vai ser mais importante depois que termina a aplicação. Então, não é o durante, né, enquanto está ocorrendo a deriva, mas ela começa, né, no momento em que a aplicação se realiza, ela começa a ocorrer. A gente, por exemplo, nos ensaios, avalia a volatilidade, começa a avaliar 30 minutos depois da aplicação. Existe um sombreamento, mas a gente separa assim para que eu possa, durante essas coletas, determinar exatamente o que aconteceu em nível de quantidade de produto que se perdeu por deriva e o que aconteceu em termos de quantidade ou massa de produto que se perdeu ou foi para o ambiente na forma de volatilidade. Esses processos eles são avaliados de maneira independente, eles vão acontecer no campo e eles podem ser quantificados de maneira independente. O que acontece? A deriva física ela pode ser muito maior pontualmente nas proximidades da área do campo. Então, se eu aplicar aqui 1, 2, 5 metros fora da minha área, eu posso ter uma chance de ter uma quantidade maior, né? Se a barra do pulverizador passou ali ou se eu tive um deslocamento das gotas pelo vento e tal, né? E já a intensidade da volatilidade depende de todos os fatores que o Caio já explicou, que representam o potencial de volatilidade, mas aí eu tenho um outro fator. Eu tenho a dispersão dessa volatilidade na atmosfera. Mesmo que eu tenha uma ocorrência de volatilidade, se ela se dispersa na atmosfera, né, e ela não atinge alvos que possam ser sensíveis, ou ela atinge esses alvos, entre aspas, né, diluída, de forma que ela não atinja um nível que possa causar a fitotoxicidade, ela deixa de ser um problema mais grave. Então, os dois fenômenos precisam ser avaliados de maneira distinta, porque eles vão representar riscos de maneira distinta. E aí eu convido o Caio para fazer um complemento dessa questão da volatilidade, que é muito importante que seja entendida na sua diferença com relação ao que acontece com a deriva física.
Principalmente nessa questão da dispersão da volatilidade, né? Quanto tempo ela dura, enfim, qual o potencial que ela tem aí para afetar culturas vizinhas, por exemplo, Caio.
Então, é importante realmente, enfim, os dois processos são processos de perdas, né? A deriva, como o Luiz colocou, é exatamente o que eu apliquei e não chegou dentro daquela área que era prevista, né, em termos de aplicação. Mas ela pode ser realmente a perda por deriva física, gotícula, né, ou na forma de vapor, o Ulisses muito bem colocou, né? Durante a aplicação, a gotícula é mais importante, após a aplicação, a formação de vapor precisa ser melhor compreendida, nós precisamos dar mais atenção a isso. A forma de dispersão é difícil a gente responder, a gente ainda tá concluindo alguns estudos, né? Você tem possibilidade, né, de transporte desse vapor a diferentes distâncias, né? E a dispersão disso é bastante variável em função das condições climáticas, né? Mas o mais importante é reforçar assim, olha, tanto a deriva física, né, com a tecnologia de aplicação é controlável, quanto a volatilidade com formulação e com os cuidados todos que nós destacamos aqui também é controlável, né? Existe uma confusão, às vezes, que a volatilidade é uma característica intrínseca, né, inerente do composto, e não é verdade, né? A gente controla isso com formulação, nós temos aí possibilidades de mitigar, reduzir drasticamente isso, né? A ponto de nós praticamente zerarmos aí, né? Ou termos níveis de volatilidade desprezíveis e pouco relevantes. Então, basta seguir, né, a recomendação, implementar, né, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que a gente não vai, né, ter os grandes problemas aí em termos de volatilização.
Muito bem. Bom, André, eu queria que você contasse um pouco para a gente desse protocolo formado, enfim, a expectativa de vocês com o produtor consciente, o produtor que vai adotar todos esses protocolos. É importante que ele esteja ciente que, ao utilizar essa tecnologia, ele está comprando esse pacote de recomendações junto, certo?
Perfeito, Alexander. Eu até queria complementar um pouco os professores que comentaram, porque eu acho que, assim, a gente que trabalha, né, mais profundamente nisso, que está mais vinculado à ciência, né, às vezes a gente fica conceituando as coisas, porque é assim que a gente consegue resolver, né? Então, quando a gente pensa numa aplicação de câmbio, o objetivo dela é pegar aquela buva que você tem dificuldade de controlar e controlar ela no momento certo, da forma certa, para que a soja expresse todo o seu potencial de produtividade. Essa é a grande mensagem que o agricultor está esperando. Agora, como eu faço isso de forma segura? E foi aí que a gente, eu acho que tem um termo que é mais prático para o agricultor, que a gente usa bastante, que é o movimento fora do alvo, né? Ou seja, quando você quer aplicar um produto, aquele produto ele tem que chegar no alvo que você está objetivando e não ir para nenhum outro lugar. E basicamente, para qualquer produto, você tem três grandes riscos para isso acontecer, que é a volatilidade, a deriva e a contaminação do pulverizador, né? Então, eu acho que aqui a gente está nesse tema, né, da conversa de hoje, focando na volatilidade e na deriva. Mas para o agricultor, o importante é o produto ficar no alvo que ele está objetivando. E a gente entende que se ele seguir esses 10 passos que a gente comenta, ele vai conseguir fazer esse produto chegar no alvo e ficar no alvo, né? E para complementar aquilo que eu já trouxe como os pontos mais importantes desses 10 passos, eu esqueci de comentar aí que é fundamental o agricultor passar a ter uma prática de medir mais as condições climáticas, né? Eu percebo nas interações que eu tenho no campo que muitos agricultores e muitos operadores ainda vão muito no feeling, né? No sentimento. Eu acho que está ventando, eu acho que está mais quente do que deveria, eu acho que a umidade está acima do que a gente deveria aplicar. Mas hoje existem estações portáteis super simples, né, que podem facilitar essa vida do operador. E a gente também está trabalhando em soluções embarcadas no pulverizador, que vão facilitar ele ter essa informação em tempo real, ou estações meteorológicas fixas, né, que também são importantes. Mas esse eu acho que é um aspecto muito importante, não só para dicamba, né, principalmente para produtos que você aplica com gotas finas, ou extremamente finas, né, como fungicidas, por exemplo. Eu acho que o outro ponto importante é a bordadura, né? Uma coisa que eu aprendi aqui, principalmente com o professor Ulisses, é que não existe deriva zero, né? Você sempre vai ter alguma deriva, porque o vento não vai estar ali a 10 km por hora durante o dia inteiro que você está aplicando um produto. E sim, ele pode ter rajadas que chegam a 15, a 20 km por hora, às vezes. Então, é muito importante o agricultor adotar uma bordadura de 50 metros, que é o que hoje tem na bula, né, do nosso dicamba, para que ele possa ter essa segurança de, mesmo fazendo tudo de forma correta, fatores incontroláveis podem fazer ele ter esse aspecto, aumentar esse risco. Então, acho que a bordadura de 50 metros entre o final da aplicação e a cultura sensível é uma outra recomendação fundamental. E o terceiro item é a descontaminação do pulverizador, né, porque não que o dicamba tenha dificuldade de ser eliminado do pulverizador, porque ele é extremamente solúvel. Mas o problema é que hoje não existe esse hábito do produtor de fazer a descontaminação. E com isso, às vezes, produtos que são mais aderentes, né, ao pulverizador, eles vão acabar também aderindo, outros defensivos que não são tão difíceis de serem limpos. Então, acho que com esse pacote, a gente vai evitar o malefício ou a dificuldade que alguns produtos geram, e o agricultor no final vai acabar ganhando na aplicação de qualquer defensivo, né? Então, acho que a grande palavra para mim é aplicar o produto no alvo e evitar o movimento fora do alvo.
E só reforçando, viu, André? Amanhã a gente tem às 10 horas da manhã justamente mais um bate-papo, mais a presença de novos pesquisadores para discutir justamente essa questão da limpeza de tanque e as implicações que um tanque sem a devida limpeza pode trazer aí para as culturas. Então, é o convite para o nosso próximo bate-papo amanhã, 10 horas da manhã, aqui no Notícias Agrícolas também. Agora, pelo que eu entendi da sua fala, André, o produtor não tem que entender esses protocolos de cuidado como ações específicas para o dicamba, mas ações para melhorar a eficiência do trabalho dele na propriedade, seja para o dicamba ou seja para qualquer outro produto que vai ser aplicado. É isso?
Na verdade, o que eu aprendi também durante esse processo é que cada produto tem a sua recomendação de uso. E se o agricultor se preocupar, né, em fazer a aplicação daquele produto da forma como a empresa que pesquisou e fez o trabalho junto com a academia fizer aquela aplicação da forma correta, ele vai extrair o maior benefício, que é aplicar a dose certa, não ter desperdício e, com isso, ter a segurança não só das pessoas que estão manuseando aquele produto, mas também do ambiente, do entorno, né, que ele está trabalhando, e com isso a gente vai avançando muito nessa agricultura mais sustentável que todos buscam.
Muito bem. Bom, gente, a gente já está bem adiantado com o nosso horário aqui. André, eu sei que você tem um compromisso aí, então vou começar com você. Faça as suas considerações finais e fique à vontade se precisar deixar a gente aí. A gente concluía com os professores Caio e Ulisses na sequência também com as considerações. Fique à vontade, André.
Não, Alexandre, eu acho que o que eu queria fazer era basicamente agradecer os professores, né, por terem se engajado nesse projeto, porque a gente entende que, até o slogan da Bayer, né, a ciência para uma vida melhor, e a gente realmente preza isso. Então, eu acho que para nós que estamos desenvolvendo tecnologia, fazer isso com base na ciência é a forma da gente poder levar a melhor solução prática para o agricultor. A gente não consegue fazer todos os produtores, né, e nem nós mesmos, como consumidores, sermos experts em todos os campos, né, da nossa vida. Então, eu acho que da forma mais fácil que eu deixaria a minha mensagem é: sigam o procedimento, né, os passos que a gente está colocando, porque ali já está resumido toda essa ciência e a gente não precisa saber no detalhe, né, o que é a volatilidade, se isso impacta por causa da deriva ou por conta da limpeza do pulverizador. Mas você tem uma forma muito fácil de entender como se aplica um produto da forma segura como deve ser feito. E também agradeço a você, Alexandre, por acompanhar toda essa jornada, né, e trazer essa informação aí para o público, porque não adianta a gente gerar esse conhecimento e as pessoas não terem acesso, né? Então, a gente está fazendo um programa bem robusto de capacitação e treinamento, mas a gente conta muito com o apoio aí de vocês para poder divulgar isso para o mercado. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado a você, André, pela participação. Bom, professor Ulisses, suas considerações finais também dentro dessa sua expectativa em relação aí à nova tecnologia, né, Intacta 2 Xtend, principalmente aos cuidados na aplicação. Enfim, não é um cuidado específico para dicamba, mas é um cuidado que o produtor deve ter de forma geral na propriedade dele. Para se aperfeiçoar, para melhorar a eficiência, enfim, e os resultados que ele tem na propriedade, certo?
Sem dúvida, pegando um gancho no que o André disse, na medida que a gente está construindo esse pacote, a gente está levando esse conhecimento. É um trabalho que corre em paralelo, então tem todo um processo de extensão, assim como a gente chama na universidade, né, da extensão tecnológica. Então, a gente desenvolve aqui a ciência aplicada para gerar esse conhecimento. Depois a gente tem multiplicação em várias etapas e vários canais para levar isso até o agricultor, até o técnico que vai recomendar. E todos eles vão ter que passar por essa experiência do entendimento, aí, né, focando no trabalho que a gente faz, no entendimento do que é uma técnica para redução de deriva. Então, ao longo de muitos anos, a gente vem trabalhando nisso para dar esse contexto de entendimento, para que, né, na medida que você vai fazer uma aplicação, você primeiro pensa na técnica de redução de deriva, que é adequada para a tua situação. Isso tem uma parte disso vem da bula do produto, outra parte vem do conhecimento agronômico, outra parte vem do conhecimento da tecnologia de aplicação. Então, você tem que juntar esses conhecimentos todos. Mas a aplicação desse conceito de técnica de redução de deriva vai ser fundamental para o sucesso e para a segurança das aplicações dentro dessa plataforma. Então, é fundamental que quem esteja nos acompanhando nesse momento tenha esse recado bem guardado. O segredo para o sucesso do processo todo e para que a gente tenha a tecnologia sendo utilizada dentro do que a gente chama de uso correto e seguro é que a gente entenda o processo de como reduzir a deriva nas aplicações.
Muito bem, só antes da gente concluir, tem um ano ainda até o lançamento oficial do produto. O que que vem por aí? Aonde que a pesquisa vai se apoiar nesse próximo um ano aí, professor?
Então, dentro da questão da tecnologia de aplicação, então a gente tem o impacto agora das práticas mais próximas da utilização final no mercado. Então, agora nós vamos testar as coisas no campo, nós vamos ter os protocolos que vão avaliar o desempenho das pontas frente às caudas reais, que vão englobar o dicamba, o glifosato, sal potássico, os adjuvantes, mas eu também vou ter, o André até já falou, né, nós vamos ter adjuvantes, nós vamos ter inseticidas, nós vamos ter fungicidas, nós vamos ter outras coisas que podem participar desse processo, isso tem que ser avaliado. Nós temos a dinâmica de campo com os pulverizadores, né, para que a aplicação real seja avaliada dentro desse conceito de técnica de redução de deriva, e continua no laboratório agora o processo de homologação dos pacotes tecnológicos que vão ser inseridos. Então, novas pontas de pulverização precisam ser homologadas, novos adjuvantes vão ser homologados, misturas vão ser avaliadas, de forma que a gente tenha tempo do lançamento. Né? Quando passar esse um ano, a gente tenha tudo pronto para utilização, né? E com tempo ainda para que a extensão leve essa informação ao usuário final.
Legal. Professor Caio, suas considerações finais e, da mesma forma, para onde que a pesquisa caminha nesse próximo ano aí?
Bom, na verdade, queria agradecer, né, a oportunidade e dizer que tem sido um grande aprendizado, construído a muitas mãos, né, uma equipe grande, interdisciplinar, combinando, né, essas diferentes áreas. Imagino que a gente vá avançar, né, de forma muito integrada, tudo isso que o professor Ulisses falou, né, no sentido de entender melhor ou ampliar ainda mais o leque, né, de variáveis para ter segurança em todos os pontos. Mas eu queria dizer que, além de tudo isso, né, e que eu concordo plenamente, né, com o que o André colocou, com o que o Ulisses colocou, é que a plataforma em si é uma grande inovação, uma inovação bastante disruptiva, né? A formulação de dicamba, o pacote tecnológico está sendo feito em cima do produto, né? Também são inovações importantes, mas tropicalizar isso, né, não deixa de ser também, ou de reunir um pacote de inovações importantes, né? Adequar a tecnologia à situação da agricultura tropical, agricultura brasileira, é algo bastante desafiador e tem sido um grande prazer, né, fazer parte exatamente de todo esse trabalho. Né? Quando a gente fala de tropicalizar, muitas vezes fica a ideia só da questão do clima, temperatura, não é isso. Né? Agricultura tropical tem N particularidades, temos sistema de produção em termos de rotação de culturas, além do clima, além de outras coisas. Né? Então, são muitos os desafios, mas o trabalho está sendo feito realmente de forma bastante completa, com uma grande integração, né, interdisciplinar, isso tem sido bem legal, né, e realmente a gente tem hoje um conjunto bastante robusto aí de informações, né, nesses pontos que nós discutimos aqui essa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, um grande prazer estar aqui com vocês, né, com os colegas, com o André, com o Bisses e participando aqui do programa, Alexandre.
Muito bem. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela participação, pelas explicações. Enfim, como o André colocou, para o produtor vai ser importante ver a eficiência acontecendo, né? Ver as mudanças acontecendo no campo. Mas a gente tem que mostrar também o quanto, ou qual foi o trabalho por trás desse resultado que ele vai ter lá na frente. E, portanto, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de repartir, contar um pouquinho de todo esse trabalho que foi desenvolvido aí ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, senhores. Uma boa noite para vocês. E lembrando, amanhã, às 10 horas da manhã, novos entrevistados para a gente falar sobre limpeza de tanque e as implicações na lavoura, tá certo? Aqui no Notícias Agrícolas, portanto, mais uma etapa desse debate sobre a plataforma Intacta 2 Extend. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. Tá aí, então. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a participação dos nossos convidados aqui, agradeço também a sua participação, que está com a gente até agora, está ouvindo, enfim, está entendendo e principalmente aprimorando seus conhecimentos em relação a uma novidade que vem por aí. A partir do ano que vem, portanto, Intacta 2 Extend à sua disposição. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.